Hello! Eu sou o Rafael Pinto e esse é o podcast Enquanto Isso, a gente tenta emagrecer. E no episódio de hoje, nós temos um diferencial. Eu já havia revelado que hoje eu teria uma convidada. E ela está aqui, a minha paciente, Renata Mancini. Dê um oi pro pessoal.
Oi, pessoal!
Daqui a pouco ela se apresenta mais, porque ela vai falar sobre a disciplina, que é o tema desse episódio. Eu não sei se já deu para reparar, mas o som está um pouquinho diferente do que foi falado até agora. E depois do abre parênteses também vai ficar um pouquinho diferente. Porque como foi uma entrevista, foi a primeira entrevista, o equipamento de gravação era outro. Então se você notar alguma coisa diferente na voz, né, na conversa entre mim e a Renata, você vai saber que foi por conta dos equipamentos terem sido diferentes, tá bom? Então agora vem o abre parênteses dessa semana. No abre parênteses deste episódio, eu resolvi falar sobre uma matéria que apareceu no programa Fantástico do último domingo. Eu estava assistindo, então eu sei tudo que foi falado nessa matéria, e para os meus pacientes que falaram comigo ao longo da semana sobre essa matéria, eu disse: olha, eu costumo dizer que eu gosto muito quando sai uma matéria sobre as terapias injetáveis, sobre os tratamentos com soro, né, com as vitaminas via venosa, porque de certa forma serve para dar uma filtrada, né, uma separada de lugares ou profissionais que estão apenas querendo utilizar um tratamento da moda, uma coisa que está hypada, que está muito na mídia e infelizmente fazem uma coisa praticamente só para ganhar dinheiro, de profissionais que, assim como eu, utilizam uma via de administração de nutrientes para poder cuidar dos seus pacientes. Né? A gente sabe muito bem a responsabilidade que é você fazer uma coisa injetável numa pessoa, né? É necessário que você tenha certeza de que aquela pessoa não tem nenhuma condição que impeça você de utilizar essas substâncias intravenosas ou intramusculares, e é o que eu procuro fazer. Eu sempre procuro pedir para o paciente, se ele já traz na primeira consulta algum exame recente que eu possa ter noção de como está o funcionamento dele na parte de fígado, de rim e tudo mais, mas quem não tem exames, eu logo peço os exames inteiros, né, para todo mundo poder ter todo o seu mapeamento de como está. E, claro, se houver alguma carência, alguma deficiência de vitaminas que a gente possa fazer em consultório, a gente vai fazer. E já adianto, né? Recebo muitas perguntas, algumas pessoas criticando a questão de você não pode fazer para alguém que não tenha uma deficiência. A minha explicação é a seguinte. Né? A principal forma de cuidado lá no meu consultório, no Espaço On Life, é o tratamento que eu chamo de Health Management, que é uma suplementação injetável. Né? A gente vai fazendo uma suplementação, ou seja, uma adição, suplementar, né? Colocar a mais. Eu não vou precisar dosar no seu sangue o seu nível de L-carnitina para poder suplementar você com a L-carnitina e com isso você poder ter benefícios do fato de ter sido suplementado com a L-carnitina. Esse é só um exemplo que serve para todos os outros micronutrientes que a gente também pode fazer no consultório. Então, é de minha inteira responsabilidade tudo que é feito no meu consultório, né, com os meus pacientes, dos quais eu cuido, eu sei como anda a saúde deles e atuo de forma intervencionista, né, com uma intervenção semanal para poder trazer, né, para poder levar essas pessoas, os meus pacientes, aos objetivos, a uma melhora em sua qualidade de vida, no seu estado de saúde, nas suas performances, no seu estado cognitivo, no seu sono e tudo mais que eles me procuram para poder melhorar, tá bom? Então, de forma reduzida, assim, tem uma outra coisa também que o Dr. Drauzio Varella fala assim: desconfie de um profissional que diga que você precisa fazer alguma coisa injetável em vez de tomar por via oral. Concordo com ele. Acontece que, pelo menos na minha prática, o que eu faço é, devido às dificuldades, às limitações que uma prescrição exclusivamente oral traz na vida de adultos, inclusive os adultos saudáveis, que são a maioria das pessoas com quem eu trato, né? Existem limitações de se utilizar apenas a via oral. Então, por conta da minha experiência, né, são 10 anos atendendo e vendo que a forma de atuar semanalmente, sem ser pela via oral e sim pela via intramuscular ou pela via venosa, trouxe maiores resultados. E é por isso que eu decidi focar a minha atuação nessa forma, utilizando suplementos injetáveis semanalmente. Tá bom? Então, espero que tenha dado para entender. E, para todo mundo que me conhece e sabe da minha responsabilidade, eu agradeço a confiança. E se quiser enviar essa partezinha, esse trechinho do podcast para alguém que esteja desconfiado ou que viu a matéria e te mandou uma mensagem, tá vendo só isso aqui que você faz, é isso aí, perguntando, eu vi isso bastante essa semana. Então tá aqui a minha resposta, pode encaminhar pro seu amigo, pra sua amiga, e se a pessoa quiser e se sentiu convencida por essa minha explicação, manda também o contato do meu consultório, é o @ Espaço On Life, @ Rafael Costa Pinto, e aí ela já vem e marca uma consulta e se trata comigo também, que ela vai adorar, e daqui a pouco ela vai estar me recomendando pros outros e vai pensar: meu Deus do céu, como que eu pude esperar tanto tempo para começar a fazer esse tratamento? Tá bom? Então vamos dar sequência aqui no episódio de hoje, que tá uma super entrevista deliciosa com a Remancini. Então, galera, desde que eu pensei em ter convidadas aqui no meu podcast, eu pensei em começar a apresentação das pessoas com elas relatando um pouquinho a história comigo no Espaço On Life e no health management dela, né? Que é o gerenciamento da saúde que cada pessoa faz comigo. Renata está comigo há praticamente 5 anos, em dezembro a gente vai completar 5 anos, e agora ela vai se apresentar um pouquinho melhor e contar como que ela me conheceu e como estamos vivendo desde então.
Bom, pessoal, como o Rafa falou, eu sou Renata Mancini. Eu adorei ser convidada para falar desse tema, né, disciplina, porque a minha chegada aqui no Rafa foi muito despretensiosa. Na verdade, eu tinha uma queixa, né, que era queda de cabelo. Eu tinha passado por algumas situações de estresse forte na minha vida, assim, estresse bem sérios, e eu não tava entendendo ali como é que eu ia...
Era exatamente a pandemia, né? Dezembro de 2020.
Dezembro de 2020, eu tinha perdido a minha mãe, quer dizer, eu tinha várias situações que estavam ocorrendo, e aquilo ali tava falando sobre a necessidade de eu buscar alguma ajuda que fosse mais, enfim, estruturada, assim, né? E aí uma amiga me indicou, falando que... E aí, muito engraçado que a minha amiga, para falar do Rafa, porque é difícil a gente explicar, né? Talvez ele esteja conseguindo agora, enfim, até com esse podcast, falar mais sobre, né?
Exatamente.
O que é essa filosofia de trabalho, né? E aí a minha amiga falou assim: não, você vai lá que o Rafa vai... tem tudo, ele tem todas as vitaminas, o meu cabelo mudou. Eu falei: bom, tem tudo, todas as vitaminas. Eu falei: vamos entender quem é o Rafa, né? E aos poucos eu fui descobrindo que tinha muito mais coisa além do que a vitamina do cabelo, mas falando um pouco sobre esse bem-estar, né?
É que no final das contas, como você explicou, né? Você estava passando por um estresse e aquilo estava refletindo no seu cabelo. Então, a partir do momento que a gente consegue dar uma resolvida no seu metabolismo e tudo que está acontecendo no seu sistema, o cabelo vai responder, só que em paralelo, todos os outros aspectos também da sua saúde vão respondendo também. E lógico, juntando com o tema deste episódio, quando a gente tem
a disciplina,
você consegue alcançar mais objetivos.
A disciplina está muito relacionada na minha vida à sua capacidade e à possibilidade de você realizar, né, as coisas. Então, a cada momento, a cada etapa que a gente ia aprofundando o tratamento, né, essa relação médico-paciente, que ela é semanal, eu via que a disciplina era uma ferramenta importante para o Rafa conseguir realizar, né, todo o trabalho que ele tem, e eu sentir aquela melhora em todos os aspectos. Então, a disciplina para mim tem a ver com você estar comprometida, né, com algum objetivo maior.
Sim.
Né? Então, esse comprometimento, ele é o início, né, do processo.
Isso, e aqui no Espaço On Life, né, que a minha proposta de cuidado, a minha proposta de tratamento para as pessoas, é que esse objetivo, né, essa motivação seja o quê? A sua saúde.
Sim.
Né? Preservar a sua saúde.
É. E aí eu acho que assim, pode ser mais natural para algumas pessoas terem disciplina e isso ser uma relação mais fácil, mas pode também ser a oportunidade de quem não tem desenvolver,
exato,
estabelecer.
Por ter a oferta, né, de um médico, de um tratamento semanal, que ela é obrigada a sair de casa, ir lá, né, semanalmente.
É, e com um propósito maior que a saúde. Quer dizer, quem não quer viver bem por mais muitos anos, né? Então,
exato,
a gente está numa idade que isso é fundamental. Então, esse propósito, ele move. Então, eu já sou uma pessoa mais disciplinada. É, para mim foi muito maravilhoso.
Sim, poder, foi um encaixe.
E ver que semanalmente você ter essa relação médico-paciente, ela é a mais verdadeira possível, porque ele está comprometido com o seu desenvolvimento, porque ele está comprometido com aquilo que ele se propõe, né? Então, toda semana está fazendo um trabalho que é total, tá, gente? Porque começa com o cabelo, mas depois vai, você tá dormindo bem, você não tá dormindo bem, você tá precisando de mais colágeno, você tá com menos colágeno, você tá precisando de um emagrecimento, né? Você tá, vamos
quer
falar
mais
sobre
músculo,
quer mais músculo, vamos falar, quer dizer, tudo que você ao longo do tempo vai perdendo naturalmente, há um estímulo natural para isso. Então, eu não vivo mais sem o Rafa, né? Mas voltando à disciplina.
Peraí. Eu vou dar uma pausa porque eu tenho que fazer o meu quadro com os convidados. E o quadro é o seguinte, é um quiz sobre o estilo de vida. Quantos pontos a Renata, hoje a Renata, mas vão ser todos convidados, estariam alcançando, atingindo em relação aos 6 pilares da medicina do estilo de vida? Então ela vai dar notas de 1 a 5 nos 6 quesitos. Quesitos que fala?
Quesitos
do estilo de vida. É porque eu falo tanto os pilares, que aí... Então, o primeiro vai ser atividade física, de 1 a 5. Qual nota você dá?
A 5.
5, tá. Atividade física, 5. Vou anotando aqui porque... alimentação?
4.
4? Por que 4?
Porque no final de semana... 5 é...
É, 5 é perfeita.
É, 4. No final de semana a gente relaxa, né? Tem
bebidinha.
Uma... Atividade física, apesar de não ser no final de semana, eu acho que é necessário,
sim,
que tenha uma pausa.
Sim,
né?
Mas, por exemplo, eu já... Olha eu me metendo. Eu já me daria 4,5, porque eu não tô bebendo.
Ah, mas eu tô.
Então, peraí. Alimentação, atividade física, sono.
Olha, o meu sono, eu vou te falar que agora eu tenho que dar 3,5.
3,5. Tá. Consumo de substâncias intoxicantes, álcool, drogas, cigarro.
É muito pouco, né?
Muito pouco.
4,5?
Só o álcool, né? Então 4,5. Tá bom, vai ganhar 4,5. Ganhou 4,5. Controle do estresse.
Meu controle do estresse? Meu estresse tá 3,5.
3,5 controle do estresse. Ai, 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 esse estresse.
Estresse
aqui, mano. E daqui a pouco você vai voltar pro cabelo.
Não, mas cabelo. Tem o tricopate.
Ah, é? Temos mais
recursos. A gente resolve.
É,
a gente vai resolver.
Então, pois é. Ah, então o estresse. 3,5, tá bom. E relacionamentos.
A qualidade dos relacionamentos?
Ah, 5. Você é muito
relacioneira.
Relacioneira,
eu acho.
5, ótimo. Então vamos contar. 5, 8,5, 9, 13, 16,5, 20,5, 25,5.
Tá bom.
25,5, tá bom. Tirou mais de 8. É. Mais de 80%, acima de 8.
Passei.
Tá bom, aprovada. Passou direto, passou direto.
Aprovado.
E é o que a gente tinha falado também, né? Assim, que a gente... fez uma prévia, né? Mas assim, que tirar 30 talvez nem seja o...
O real.
Não, legal, né?
Não, é porque perfeição não temos, né?
Não temos perfeição.
Não temos perfeição, somos humanos.
Não temos perfeição, mas temos o quê? Disciplina!
Disciplina.
Vamos voltar agora ao tema da disciplina, vamos amarrar essa conversa. Diz o seguinte, me diz... Que se você pudesse definir, assim, qual é o segredo? Como você faz para ter disciplina?
Então, não é uma coisa pensada, né? É uma coisa que você desenvolve. E eu penso na disciplina como um caminho de alguma motivação. Então, assim, se você tem algum propósito, alguma motivação, e quanto mais próximo, né, e você está desse propósito, quanto mais verdadeiro, quanto mais importante é ele para você, você precisa estabelecer uma disciplina para alcançar. Então, ela tá ligada à sua capacidade de realizar aquilo que você estabelece como meta.
Tipo, a persistência.
A persistência. Por exemplo, a disciplina é você fazer aquilo, mesmo que aquilo não seja alguma coisa que te dê um prazer a curto prazo. Né? Ninguém gosta de acordar super cedo todo dia de manhã.
Perfeito, perfeito. Porque, naturalmente, na vida dos seres humanos normais, a gente vai ter dificuldades rotineiras, né?
Seja inerentes a todo o processo. É. Né? Então, por exemplo, uma coisa que eu jamais imaginei que eu pudesse conseguir, né, era velejar de windsurf. Eu nunca fui uma pessoa destemida do mar, né, e tal, mas aquilo virou...
Ah, windsurf, eu queria.
Tá vendo, Rafa? Mas é uma ralação.
Não dá.
Xinguei 500 vezes já no mar, tomei caldo, falando que eu nunca mais ia querer aquilo. Só que aquilo virou um desafio. Então, você também tem que ser resiliente, né, e ser persistente.
E também encontrar ao seu redor as ferramentas, né? Igual, por exemplo, no trabalho, né? Você tem que entregar tal resultado. Cara, se a empresa não te dá a condição de você entregar aquele resultado, não tem disciplina que faça aquilo chegar.
Sim,
né?
Sim.
Então, como você falou da vela.
Eu tinha ali o recurso, eu tinha um professor que me ajudou, eu tinha material, né? Aí, eu tinha os amigos que me ajudavam.
E aí, com a disciplina, você conseguiu usar essas ferramentas.
Eu acho que a disciplina tem uma coisa que eu acho que é muito legal quando a gente pensa nela, que ela é, pra mim, disciplina é igual a liberdade. É como você tem a liberdade de escolher aquilo que você quer realizar e ser capaz de não desviar do caminho, por qualquer que seja ali o obstáculo.
Entendi.
Que você tem.
Deixa eu ver se eu entendi. É como se a disciplina fosse, vamos pensar numa construção, aquele bate-estaca, pá, 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 bateu pra poder subir o prédio.
Uhum.
Quando você tem as estacas, né, o alicerce fincado, que seria a disciplina, pode ter uma chuva, pode ter um negócio, que a obra vai continuar. Vai ter um dia que ela vai ser mais devagar, um dia vai ser mais rápida, mas... os alicerces daquele prédio estão ali estabelecidos.
É a sensação de que você depende só de você, apesar de que isso tudo que a gente está falando importa, mas se também tiver tudo isso e você não tiver a capacidade de ter a disciplina, a liberdade, eu digo que é como você falasse assim, cara, eu posso qualquer coisa se eu tiver a disciplina para aquilo.
Entendi.
É meio libertador você essa sensação.
E eu acho que entra um pouco também naquele que a gente volta e meia fala, né, assim, aquela coisa, se você precisa de alguma coisa, pede pra alguém que é muito ocupado.
Sim.
Porque essa pessoa que é muito ocupada e consegue fazer o que você tá pedindo pra ela, ela provavelmente é uma pessoa disciplinada.
E aí ela sabe uma coisa, Rafa, priorizar. Que a disciplina, ela tem a ver com você também saber priorizar. Porque a desculpa pra gente não fazer as coisas, a gente tem o tempo inteiro.
E talvez também flexibilizar. Porque ela tá tão organizada, né? Assim, ela tá tão disciplinada, ela sabe o ponto A, o ponto B, como chega de um pro outro, que se alguma coisa precisar ser desviada, ela vai ali rapidinho, pum, desvia e volta pro normal. Que até falando sobre isso agora, me deu a ideia, assim, me lembrou a questão da alimentação, né?
Uhum.
Tipo assim, se você tem ali o seu... seu plano alimentar, a estrutura do que você faz dia a dia como rotina de alimentação estabelecida, um dia que você vai num aniversário, um casamento, uma viagem, não vai acabar com sua, com sua vida alimentar, né?
E as pessoas acham que isso é um problema, né? Eu falo de liberdade porque as pessoas acham que você está aprisionado porque você
Pelo
contrário. As pessoas acham, coitada, acorda todo dia cedo, coitada, não come nada. Me irrita isso, ela come mal. Não, eu estou muito feliz em ter a capacidade de fazer com que aquilo, pela minha disciplina, tenha prazer.
E uma coisa também que você falou agora, coitada, isso aqui é engraçado que alguns pacientes meus, até amigos de longa data que ainda não foram no meu consultório, aliás, deveriam ir, né? A pessoa tá envelhecendo, eu vou fazer 40, ou seja, meus amigos estão ficando também numa faixa etária que precisa de mim, profissionalmente falando. Eles falam assim, eu não vou lá porque ele vai cortar o meu negócio, porque ele não vai deixar eu fazer isso. Gente, eu não tô aqui pra vetar nada da vida de ninguém, eu tô aqui pra conscientizar.
A gente quer todo mundo feliz.
Melhorar.
É.
Eu dou aqui o caminho, você vem.
E você pode criar o hábito com a disciplina de ver o lado bom disso que a gente proporciona.
Exato.
Até mesmo, podendo a gente já criar um gancho aqui, como é que você atribuiria a disciplina se conectando com saúde e bem-estar?
Então, eu acho que sem disciplina, a gente não vai ter uma saúde que resista ao tempo com qualidade. Então, assim, você pode ter uma saúde, você pode não ter a disciplina e viver bem, pode, mas você poderia, com a disciplina, estar vivendo melhor. Eu acho que você chega mais longe, com mais qualidade.
Com certeza. E aí que vem, então, associado o health management.
Claro.
Que é esse modelo de atendimento que eu faço aqui no Espaço One Life, que o paciente vem toda semana, e a cada semana, é claro que eu tenho uma estratégia já previamente estabelecida por mim do que vai ser feito de tratamento, mas que se a vida da pessoa passou por alguma coisa, alguma situação específica naquele momento, naquela semana ou naquele mês, aquilo vai ser desviado.
Vai ser... Sabe uma coisa legal, Rafa, que eu lembrei? Hoje, com 52, eu me sinto muito mais disposta do que com 47. Então, isso
fala... Uau! Nossa, tinha que ter um meme musical, um efeito sonoro agora. Ouçam isso!
Porque assim, eu pedalo, tô pedalando mais do que eu pedalava, né? Eu malho, tudo bem, sempre malhei muito. Mas assim, eu não perdi... Que o natural seria, vamos
nessa
perdendo
50,
a disposição,
né?
Claro. Então, assim, quando você mantém isso, é a resposta. É com disciplina, só com disciplina, amor. Mas você quer ter mais disposição com 52 do que 47? Sem disciplina, não vai ter.
Não tem. E pra quem tem disciplina, né, e consegue se enquadrar, né? Se encaixar, conciliar esse modelo de ir toda semana no consultório médico... em busca de uma longevidade, de uma saúde, de uma qualidade de vida, isso cai como uma luva.
Gente, e na verdade, Rafa, é um investimento em você. Então, eu acho que quando a gente fala de disciplina, a gente está falando de uma coisa que é investir na gente mesmo, né? A disciplina é algo muito individual. A gente usa ela a nosso favor.
Sim.
Né? Então, assim, falando de saúde, e nessa faixa, né, de idade que a gente está, eu acho que a partir dos 40, eu estava até falando isso, é o momento de você olhar para assim, qual é o melhor investimento que eu faço em mim? É na minha saúde física e mental.
É verdade.
E a disciplina tem a ver também com a sua força mental, né?
E é legal também a questão de vir toda semana no consultório, que é assim, para tratar questões emocionais, de psiquiatria e tudo mais, sempre foi uma coisa semanal, né? Você vai uma vez por semana no terapeuta, no psiquiatra, no psicólogo, e aqui você vem no terapeuta do corpo, né?
E que conversa com as suas emoções. Porque assim, se eu tô falando do estresse, o estresse está relacionado a coisas que eu venho aqui e conto para você. Aí você dimensiona o nível do estresse, você começa a ver tudo de uma forma mais integrada. Acho que o futuro da medicina tá aí.
Tomara. Assim, eu fiz uma aposta há 10 anos atrás de realmente tentar usar o meu conhecimento, o meu talento para cuidar de vidas que não precisam encontrar uma doença, um defeito para prestar atenção no que pode ser feito.
Exatamente.
Né? É uma ação...
É uma prevenção.
Preventiva. Eu não digo nem preventiva, eu acho que é um uso em vida, sabe? Uhum. Assim, quando você paga um seguro e não quer usar.
É um recurso.
Sabe? Você paga seguro e não pensando em usar. Isso aqui não, assim, a gente investe aqui querendo usar.
Porque você usa, né? Investe e usa.
Exato.
O retorno é imediato. Ele tem liquidez.
É
um investimento que tem liquidez.
Com liquidez, exatamente. Bom, Rê, eu vou fazer uma pergunta pelo seguinte. Eu sei que é um tipo de tratamento um pouco diferente, né? De você ter que ir toda semana no médico, tudo, com as rotinas que todo mundo tem, muito atribuladas e tudo mais. Mas me diz uma coisa, o que que fez você manter, priorizar, né, a vinda aqui no consultório toda semana, esses anos todos? E se você já enfrentou alguma dificuldade nessa dinâmica, pensou em desistir, o que não te fez desistir? Então conta um pouquinho assim, essa questão da sua disciplina enquanto paciente.
Eu acho que tem uma relação dos dois lados para ajudar nesse processo, porque assim, as dificuldades, todas. Vocês imaginam que eu trabalho pra caramba, que eu não tenho tempo de respirar na minha agenda.
É isso mesmo.
Mas eu tenho uma, vamos dizer assim, uma dinâmica interna, né? que ela é muito baseada naquilo que eu tô colhendo do tempo que eu tô investindo. Então, assim, esse tempo que eu reservo para vir aqui, ele é sagrado. Por quê? Porque eu sei que aquilo que eu tô investindo vai me dar um retorno, porque já tá me dando, como vocês já ouviram, e eu preciso priorizar em algum momento da minha rotina. Então, eu pego 15 minutos. E o que que facilita? Porque aí tem o Rafa, a Jana, maravilhosa, que entendendo a minha dificuldade, eu não tenho nenhum dificultador da agenda do Rafa para me encaixar. Então isso é muito legal, porque ele também facilita a essa dinâmica. Eu não tenho um horário fixo, às vezes eu falo para ele, Rafa, eu tô atrasada. Tá, dá para você vir.
É, né? Isso é uma coisa que realmente, assim, eu tenho que estar disponível, né? Se eu me coloco super disponível para os meus pacientes o máximo possível. Aí, é claro, também tem os limites, né? Como eu falei no segundo episódio, mas tentando fazer o máximo possível para que todas as pessoas que se proponham a vir tratar comigo consigam ter o seu horário.
Que quando ambas as partes querem, a gente ajeita. Porque aí eu dou várias opções, às vezes não encaixa, mas aí ele dá. Então tem uma coisa assim, a disciplina ela está relacionada àquilo que você sabe que uma vez que você faça, você vai ter em troca. É que nem quando... Acordar cedo pra malhar. Como você se sente depois que você malha? Não foca nos 6 horas da manhã que você tá acordando. Foca no resultado que você vai ter quando você sai. Estudar a mesma coisa.
Estudar a mesma coisa, exatamente. Guardar dinheiro.
Guardar dinheiro, exatamente. Então, tudo tem... Não é fácil, gente, né? Mas se fosse fácil também, eu acho que a gente não teria desafios na vida. Não é na facilidade que a gente se move, né? São nos nossos desejos, nas nossas metas.
Bom, e agora vamos nos colocar no lugar de alguém que está ouvindo esse podcast e que está pensando, ai meu Deus, eu não consigo nada, eu sou péssima, não tenho disciplina. Vamos tentar ajudar, seu irmão?
Primeiro parando de falar nisso, porque eu sou péssima porque eu não tenho disciplina, primeira coisa.
Pronto.
É como
aí eu acho que agora tem só um minutinho, você vai também usar um pouco da coisa do seu trabalho, né? Como gestora de pessoas.
Sim, ali no
seu trabalho.
Sim.
Então o seu irmão chegou, ai, eu não consigo fazer nada.
Não, já vamos parar por aí. Né? Então, assim, primeiro é o que você fala pra você mesmo, porque isso tem um...
Com certeza.
Primeiro que tudo a gente se reorganiza, né? A gente tem até... O nosso cérebro é um músculo, né? E a gente exercita também esse músculo. Então, o pensamento tá ligado também ao que você tá falando pra você mesmo,
então,
né?
Então, beleza. Então, vamos pensar assim. Uma primeira dica seria mentalizar que você é capaz.
Eu tenho dificuldade. Não, tudo
reconhecer
tem...
Reconhecer a dificuldade.
Reconhecer que você tem dificuldade. Tenho dificuldade em ser disciplinado. Então, vamos falar sobre isso.
Escrever, eu funciono muito escrevendo, assim, pegar um papelzinho e fazer, amanhã eu tenho que fazer tal
isso.
Coisa.
Qual é a primeira pergunta, qual é a dificuldade de você estabelecer uma disciplina? Ah, eu tenho muitas coisas, aí você começa a entender aquilo que você precisa atacar. Não consigo acordar cedo. Já tentou? Vamos fazer um teste uma semana acordando cedo? Porque uma semana acordando cedo, você dorme mais cedo, tá bom?
Ou então assim, você mora com alguém? Manda essa pessoa acordar cedo e te acordar, então.
Isso.
Que eu acho que é uma questão também de a gente... entender que a gente pode pedir ajuda.
Tem que ter inicialmente um esforço de sair da zona de conforto. Gente, zona de conforto é uma prisão. E ela é gostosa, ela é confortável porque você se acostuma com ela. Então, assim, primeiro é o mindset de como é que eu saio daqui. Mas e vamos fazer aí um exercício. Até que isso se torne uma rotina.
Eu acho que eu chego nessa hora também pra muita gente,
não,
entendeu?
Não, super, porque... Qual é o gancho da saúde, Rafa? Ele é muito importante, porque às vezes as pessoas só acordam quando elas começam a ter alguma ou dificuldade física,
uma limitação física. Uma coisa polêmica, quando se separa.
Quando se separa, quando começa a ter algumas questões de cansaço, né, que você não sabe se é...
Quando cai o cabelo.
Quando cai o cabelo, né, quando você não... Por exemplo, você é uma pessoa que faz atividade física, começou a ficar sem disposição de fazer alguma coisa que você sempre fez.
Isso, vai fazer mal em todos os sentidos.
Em todos os sentidos. Quando você começa a não dormir bem. Então, assim, às vezes a gente chega no limite que o corpo fala assim, olha, amigo, agora você muda ou... Então, tem pessoas que chegam... Eu não deixei chegar nesse limite. Né? Mas se for preciso chegar nesse limite, que ele seja o limite.
E que você possa também, claro, quem tem condições de buscar os apoios profissionais também para isso.
E eu acho que assim, a gente tem tempo para aquilo que a gente tem interesse.
Verdade.
Né? Então assim, quais são os nossos interesses? Porque quando a gente está interessado, a gente dedica tempo para aquilo.
Exato.
Né? Então, é um namoro novo, né? Então, como é que a gente faz isso com a gente mesmo? Quais uhum. são? Fica interessado por você ser melhor, por você viver melhor.
Botando um pitaco pessoal aqui na parada, é o seguinte, quando eu comecei a namorar o meu marido, ele foi mudar pra Brasília. Então, assim, a gente precisou dar um jeito de colocar idas e vindas semanais pra ir do Rio pra Brasília e a gente fez.
E toda fez. Semana. É, eu também.
Se fosse uma coisa que eu não tivesse interessado, eu ia falar, não vai dar.
Não, que nem assim, eu trabalho pra caramba, mas eu vou estar cansada pra ver meu namorado? Não. É o meu interesse, né? É. A gente tira a vontade, faz a...
Que é isso que a gente tava falando há um pouco tempo atrás também, da questão de, ai, coitado, muito rígido, não sei o quê, tá presa na rotina, na disciplina. Não é.
Não.
Pelo contrário, por ser tão organizada, que você consegue fazer um programa diferente.
Sabe o que é perigoso? E que tem que tomar muito cuidado quando a gente fala assim, ai, coitadinho, não vai acordar cedo. Isso falando até em termos da parte de educação, né? Você, ai, coitadinho, por quê? Se você acha coitadinho acordar cedo, ou coitadinho tá tendo muito trabalho, você coloca a pessoa num lugar, que é um lugar, não, ainda bem que ela pode.
Eu tenho ouvido um pouco isso em relação a um bebê. Ai, que saco, que coitadinha. Coisa chata, não quer beber.
É uma opção, que maravilha que é uma opção.
Eu tô achando maravilhoso.
É, porque você sabe o bem que faz você não beber. É. E tudo bem quem queira beber.
Exato,
também,
e também não, e aquela coisa assim, eu tô tendo essa disciplina também, mas assim, não é uma rigidez.
Não.
Assim. Se você me chamar pra ir na sua casa, você abrir um vinho e falar, Rafa, quer um vinho? Eu vou falar... Ok,
Rafa,
quero.
Vou tentar explicar aqui a coisa da liberdade. Por que eu acho que a disciplina é liberdade? Então, é uma escolha. A gente escolhe, entendeu?
Então isso vai ser a mensagem que a Renata vai deixar para vocês que estão ouvindo a gente. A disciplina
é uma escolha. E quando você é livre para escolher, você é livre para viver.
Perfeito.
Né? Eu escolho ser disciplinada. Eu escolho, né? Ressignificar os obstáculos que tem na minha vida, né? Dar um sentido para aquilo.
Isso te torna uma pessoa consistente em tudo que faz.
Sim.
Seja nos relacionamentos, seja no trabalho,
sim.
Seja com cuidado com a sua saúde.
Exatamente.
Na sua alimentação.
É a constância.
Gente, é muito perfeita, né?
Ah, porque não. Eu sou 20, isso é minha nota aqui. Perfeita
25
não.
É, perfeita não. 25 e meio. Perfeita não.
E a maturidade te dá essa liberdade de não ser perfeita.
É,
graças
verdade,
a Deus, né? É o que verdade. A gente tá querendo.
Tá rolando vários podcasts com mulheres mais velhas.
E essa é uma questão, as pessoas estão querendo ser perfeitas. E a gente, quando é liberdade.
Ah, isso que eu quase que me esquecendo de falar. É isso, exatamente. É, existe uma neurose, quer dizer, não uma neurose, está existindo uma necessidade de ser perfeito, né? Ai, meu Deus, como é que fala isso? Imposição. Uma imposição à sua melhor versão. O que, que é isso?
Que é isso? Não, é uma imposição estética. As meninas mais cedo. Imposição da perfeição.
Exato. Que, tipo, todo mundo tem que ser perfeito, tem que fazer isso, aquilo, aquilo, outro. E não dá pra fazer.
E os meus filtros que existem hoje, né?
Então não dá pra fazer. Não, a gente não pode cair nessa pressão, né? E é uma coisa comercial mesmo, né? Claro. Assim, a cultura da perfeição. Tudo é meta, tudo... como é que fala? Comparado, né? Assim, de...
E eu acho, Rafa, se a gente fosse fechar, assim, a disciplina, ela é a liberdade de escolha, né? E a liberdade também de você não precisar ser perfeito, né? A disciplina, ela... Por que que a disciplina é a liberdade de não ser perfeito? Porque você vai escolher aquilo que você vai priorizar. E aquilo que você vai tirar 4, e aquilo que você vai tirar 3,5, ou que você quer beber no final de semana, né?
Ótimo. Bom, pessoal, então, resumindo, assim, essa conversa maravilhosa com a Rê, que eu tô tendo aqui, eu diria o seguinte, disciplina é uma questão de consistência e não de perfeição. Então, você tem, como a Renata falou, né, assim, você tem a liberdade de escolher ser disciplinado e, com isso, alcançar os seus objetivos.
E que não serão 100% dos objetivos, talvez, né? Mas que naquele momento você priorize 80% dos objetivos e depois esses 20% e depois vão ficar mais 10% e
sim.
Assim a vida vai, né?
Metas pontuais, né?
Assim,
pequenas metas.
A vida é feita de pequenos desafios. Só que Que aí é para sempre, né? Aqui a gente vai para sempre. É, saúde não é uma opção.
Exatamente, exatamente. Porque, na verdade, aqui, né, a nossa grande meta é viver mais
e melhor. Quem não quer viver mais e melhor, né?
É. E para quem tem alguma meta, algum objetivo mais audacioso, né? A gente tem que lembrar que só se consegue algo muito grande se você fizer coisinhas pequenas no caminho, né? Então isso é o que a disciplina faz a gente conseguir. Dar os pequenos passos, né? De forma consistente para chegar numa transformação.
Que é o princípio de estar aqui, né, Rafa?
É. Ai, gente, eu adorei, Renata, a nossa conversa. Minha primeira convidada nesse podcast. Tomara que faça muito sucesso, que eu quero ter outras convidadas. E numa segunda temporada, quem sabe ter isso em formato de vídeo.
É, não, de grupo, poder... e roda de conversa.
É, que as pessoas vão poder ver nosso semblante de felicidade enquanto conversa.
É. A nossa assunto, verdade.
A nossa verdade, que é um assunto maravilhoso. A gente ama fazer isso aqui.
Exatamente.
Conversar.
É.
Então, eu vou terminar esse episódio dizendo para todo mundo que se você viu sentido no que você ouviu aqui, encaminha esse episódio para alguém, compartilha. Eu não fico mandando seguir, não sei o quê, bota sininho, ativa notificação, nada disso. Quem quiser me ouvir. Se você gostou, você vai passar para alguém. Igual o paciente que vem aqui, gosta de mim e recomenda para um conhecido. Então o podcast é a mesma coisa. Se você ouviu, achou que esses 20 minutos, acho que hoje vai ter mais de meia hora. Se esse tempo foi legal, você curtiu, estava ali enquanto se deslocava de um lugar para o outro, meia hora, achou boa essa conversa, encaminha para alguém. Tá bom? Às vezes a pessoa tá precisando exatamente dessa, ouvir alguma coisa que a gente falou aqui nessa conversa, e aquilo vai acender um alerta, vai ligar uma chavinha nesse seu amigo, sua amiga, seu familiar, que poderia se beneficiar também de ouvir palavras tão maravilhosas como as que a Renata falou aqui pra mim e pra vocês. Agora eu quero que ela se despeça, né? De forma breve,
gente,
ou longa, como ela quiser.
Foi um prazer estar aqui nesse podcast com o Rafa, porque nada melhor do que a gente falar do que a gente gosta e de a gente reconhecer a verdade desse trabalho, né? Desse talento que ele tem. E eu sou muito, muito feliz e agradecida de ter encontrado ele no meu caminho.
Ah, que maravilhoso. Eu te amo.
Também.
Beijo. Fomos! Acabou!